Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é o quê? Quinta? Quinta-feira, 6 de junho de 2019. Ontem eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas eu tive aí o privilégio, a honra de ser convidado pelo pessoal da Localweb para fazer uma palestra para alguns dos clientes, para, né, para parte do ecossistema da Localweb. E eu fui mais do que alegremente, primeiro porque eu já trabalhei na Localweb, tenho muito carinho por lá, né? E segundo, porque me deram meio carta branca para eu falar o que eu achasse relevante ali para aquela audiência. E eu fiz um exercício, bom, que aqui para quem acompanha o Radinho já é quase, né, um hábito diário, o que foi de falar de absoluto improviso e falar sem PowerPoint nenhum, né? Então, foi uma conversa interessante. Para quem quiser dar uma olhada, todas as vezes que eu consigo ou posso, me permitem registrar uma palestra que eu faço numa ocasião dessas, eu acabo publicando num site meu, que é usina.com, e essa palestra já está lá desde ontem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, meia hora aí de papo, mas eu gostei de rever os amigos, eu tenho muito carinho ali pela empresa, pelo ambiente todo, foi bacana. Mas vamos lá, então só para compartilhar com vocês, eu não sei se vocês tinham tanta clareza assim de que eu sistematicamente compartilho essas palestras que eu faço por aí. Aliás, semana que vem tem o CIAB, que é o maior evento da indústria bancária do país, e eu vou palestrar lá também. Vamos ver se eu vou conseguir registrar, espero que sim. Falando em registrar, começando aqui o Radinho de hoje com uma notícia um pouco perturbadora, que tem, a Amazon já vem sofrendo alguns questionamentos, inclusive por parte dos acionistas, porque ela estaria fornecendo, né, para a polícia, etc. e tal, tecnologia de reconhecimento facial. Mas aí tem um outro, isso é um pouco perturbador. O que acontece? A Amazon comprou há alguns anos uma empresa que faz campainhas inteligentes, campainhas para casas, campainhas que têm câmeras, né, que ficam monitorando a rua. Pois bem, essas câmeras são tão boas que em inúmeros municípios americanos, condados, aquelas divisões que a gente não tem aqui e tal, a própria polícia recomenda que os moradores instalem nas suas casas essas câmeras. Por quê? Porque caso haja algum crime, a gravação que essas câmeras propicia é tão boa que ajuda bastante a polícia. E aí o artigo mostra essa relação que começou a ficar aí meio esquisita, né, entre a polícia e esses produtos da Amazon. E aí agora a questão não é nem mais tanto a Amazon em si, não ficou muito claro para mim se a Amazon tem algum tipo de acordo com a polícia, não ficou claro, eu preciso ler com um pouco mais de calma. Mas de qualquer maneira, a questão é que são pessoas abrindo mão da privacidade alheia, né? Porque imagina, quando eu coloco uma câmera ali, eu estou gravando o que meus vizinhos fazem, o que as pessoas na rua fazem. E as pessoas alegremente colaborando com esse Big Brother, né? Só que não Big Brother do Pedro Bial, Big Brother agora do George Orwell, né? Do livro 1984, alegremente, né? Com esse pretexto, com essa esperança de que isso melhora a segurança pública. Mas a questão é quem está invadindo a privacidade de quem ali? Então, a gente está partindo já, e já é realidade em muitos lugares, você está sendo gravado o tempo todo. Você não sabe exatamente por quem, você não sabe exatamente quem vai pegar aquela gravação, para que fim. Para mim, pelo menos do ponto de vista, a primeira reação é de bastante desconforto. Eu sei que a gente tem algum benefício com isso, tal, mas é claro que a gente consegue racionalizar os maiores delírios, assim como quem mora na China consegue racionalizar que aquela ditadura toda, na verdade, propicia uma sociedade mais, sei lá o quê, mais harmoniosa, ou seja o que for. A gente consegue racionalizar, é só contratar um bom redator, né, que a gente consegue criar uma narrativa para qualquer delírio. Mas é um pouco perturbador. Imagina, um produto tão simples quanto uma campainha, né, de repente pode se tornar aí um fator aí de coação, ou de pelo menos de coação social. É muito bizarro. Mas vamos lá. Dois artigos curiosos, e agora a gente entra em, sei lá, em coisas que não têm um impacto tão colossal assim, mas que eu acho pelo menos intrigantes. Acho que ontem eu li um artigo, não comentei com vocês, que dias atrás ou semanas atrás, tinha rodado aí nesses canais de ciência a notícia de que astrônomos tinham encontrado uma galáxia que não tinha matéria escura nenhuma. Bom, como é que você não sabe se tem ou não tem, porque você não consegue ver, né? A gente mal sabe se existe ou não, então como é que você conseguiria saber se está faltando? Parece meio paradoxal, mas a questão é a seguinte, chegamos, ou né, pelo menos desconfiamos da existência da matéria escura, simplesmente porque quando a gente aplica as leis conhecidas da física, a gente olha lá para uma galáxia, né, cheio de coisa girando, aí você faz as contas todas e vê, a conta não fecha, as coisas estão girando rápido demais, nessa velocidade devia sair todo mundo voando, né? Por que as coisas não saem se esparramando por aí pelo universo? Bom, alguma coisa está segurando, e essa alguma coisa que está segurando, a gente imagina que seja matéria escura. Então, a maneira de você deduzir que a matéria escura possa existir e de inclusive saber onde ela está e com que quantidade, com que intensidade, é justamente tentar entender como as coisas estão se movimentando e até que ponto a gente consegue explicar normalmente o movimento ou não. Pois bem, então é isso, né? Você fica uma coisa muito indireta. Então nessa galáxia aí, os astrônomos tinham publicado um paper dizendo, ó, cara, a gente fez a conta aqui, calculou as distâncias, calculou as velocidades, porra, tudo indica que não tem matéria escura nenhuma, né? Como é que pode ter uma região do universo e não ter matéria escura nenhuma? Bom, pois bem, aí vem um outro estudo, que os caras usaram cálculos mais precisos, na verdade eles perceberam que a distância estava calculada errada, a galáxia era muito mais próxima do que a gente imaginava, portanto, bom, em suma, refizeram as contas todas, e em princípio a conclusão anterior estava equivocada. Então sim, aquela galáxia parece ter matéria escura como uma galáxia qualquer. Bom, então para mim isso só teria graça, eu só teria comentado para mostrar essa história da ciência feliz quando ela erra, né? Pois bem, agora eu não ia comentar, mas agora acharam uma galáxia agora que tem mais matéria escura do que deveria. Uma galáxia muito antiga, dos primórdios, né, da existência do universo, por alguma razão misteriosa, ela parece ter um pouco mais. Aí depois eu conto para vocês se alguém conseguiu desmentir esses. Mas não é tão sexy assim essa história, né? Deixa para lá. Mas aqui tem um outro assunto que eu não sei se é sexy ou não, mas o que acontece? Em inglês, é comum quando alguma coisa acontece de uma maneira muito disruptiva, muito rápida, uma mudança muito imprevista, os caras falam com muita frequência em quantum leap, salto quântico. Em português, às vezes você vê alguém um pouquinho mais pedante que resolve usar essa expressão, salto quântico para uma coisa que acontece de maneira instantânea. O que quer dizer com salto quântico? Aliás, física quântica é engraçado, porque embora seja uma coisa quase impenetrável, incompreensível, né? Alguém já disse que se você... Eu acho que foi o Feynman que disse que se você acha que entendeu a física quântica é porque você não entendeu. Simplesmente as equações funcionam, não significa que dá para você entender. Pois bem, então, mas no popular ali, todo mundo acha que entende de física quântica, que entende de entanglement, que entende de sei lá do que mais, né? Efeito túnel. Pois bem, essa história do salto quântico, eu não sabia, mas é uma polêmica antiga. O que acontece é que mesmo dentro da física quântica, você tem correntes de pensamento que são muito antagônicas, você tem modelos diferentes de encarar o quântico. E um desses dilemas aí era o seguinte, quando um sistema quântico pula de um estado para o outro, né, o que se imaginava é que isso era imprevisível, completamente aleatório e instantâneo. Instantâneo, o que é estranho, né, porque nada é instantâneo, mas, pois bem, isso seria instantâneo. Isso dava dor de cabeça, o Niels Bohr, tinha gente que não gostava. Pois bem, agora parece que pesquisadores conseguiram registrar uma transição dessas e eles descobriram duas coisas. Um, não é instantâneo. Dois, e dá para prever ou pelo menos saber quando vai acontecer. E aí é engraçado, aí eles contam com mais detalhe do que eu consigo acompanhar, eu não sou tão profundo assim, mas acontece que eles criaram lá um sistema que simula aí um sistema quântico e é muito difícil você observar um sistema quântico, porque se você observa diretamente, ele, em princípio, você estraga, né, você tira ali a espontaneidade, ele perde o rebolado, ele já não faz a mesma coisa que estaria fazendo. Então você tem que arrumar um jeito indireto de observar. Pois bem, eles arrumaram um jeito indireto e aí eles descobriram o seguinte, que eles pegaram um sistema que ficava oscilando periodicamente, mas de uma maneira aparentemente aleatória, né? Mas o que eles perceberam? Que não só um pouquinho antes da transição tinha quase que um silêncio, é como se fosse assim aquela calmaria antes da tempestade, ou como se fosse um vulcão antes de entrar em erupção, pequenos tremores, tal. Ou seja, tem aí um momento que você fala, opa, algo me diz que vai acontecer agora, e bum, acontece. E também conseguiram mostrar que isso acontece ao longo do tempo, a transição não é instantânea. Então, o que esse experimento mostra, e aí quais são as consequências disso? Ainda é cedo para dizer quais são as implicações disso, se vai ter algum impacto na indústria tecnológica, sei lá eu, mas é que a história de salto quântico não é bem um salto quântico. E primeiro, ele não é tão imprevisível assim. Segundo, ele não é absolutamente irreversível, você consegue brochar o cara ali no meio, ele volta para trás, né, antes que ele aconteça. E terceiro, ele acontece ao longo do tempo. Ele é, lógico, um tempo ridiculamente curto, mas é ao longo do tempo, né? Então, bom, sei lá, pelo menos muda um pouco. Então, quando a próxima vez que você ouvir alguém falar de salto quântico, você fala assim, só que não, né? Você manda o cara escutar o radinho, que ele ganha mais. Para quem, aliás, eu descobri, a Locaweb tinha os dois fundadores ali, o Cláudio Gora e o Gilberto Mausner. O Gilberto Mausner era um engenheiro do ITA, que eu fiquei sabendo ontem, ele tirou agora um pós-doutorado em astrofísica. Estou morrendo de inveja do cara, né? Bem que eu estava percebendo que no Facebook ele estava publicando umas fotos que estava fazendo com um telescópio doméstico, sei lá o quê, umas fotos de galáxias. Tá? Eu falei, nossa, que legal. Pois bem, agora acho que ele vai publicar fotos ainda mais legais, porque nesse mês Júpiter vai estar tão perto da Terra que quem tiver um binóculo caseiro vai conseguir ver pelo menos as suas luas maiores. Bom, eu moro em São Paulo, quando você consegue ver uma estrela, você já fica feliz, mas quem sabe a gente consegue. Eu juro que eu vou tentar. Se essa noite tiver um céu um pouco mais limpo, eu vou gostar. E falando em céu, isso é muito bizarro, mas eu não sabia. Mas tem um canal no YouTube que é uma mulher, uma bonitona, já tá, né? Uma mulher, uma bonitona um pouco mais madura, mas que ela tem um canal de previsão do tempo do Sol. Sim, previsão do tempo do Sol, não o tempo na Terra, né, na praia, se vai dar praia ou não, mas ela mostra ali, atrás dela está o Sol, aquelas imagens gloriosas, né, do Sol, em várias frequências de luz, tá? Eu acho bonito pra caramba. O Sol ali com aquelas manchas solares, aquela zona toda, mas ela tem um canal em que ela faz a previsão, olha, vai ter instabilidades, vai ter manchas solares, vai ter. E qual é a graça de saber o tempo solar? Na verdade, isso afeta a gente, sim. O caso mais aí emblemático, mais icônico, aconteceu no século retrasado, 1859, em que deve ter acontecido uma perturbação solar tão grande que saía faísca dos telégrafos, que em Cuba eles chegaram a ver as auroras boreais. Então, deve ter sido um horror, né? É que naquela época não tinha quase nada elétrico, muito menos eletrônico. Hoje seria um absoluto desastre, mas hoje continua acontecendo. E na reportagem ele cita que quem trabalha com rádio, rádio amador, o quanto você alcança com rádio depende imensamente da magnetosfera terrestre, quer dizer, da interação do nosso campo magnético, da nossa atmosfera, inclusive, com o que acontece no Sol. Então, se o Sol tiver de mau humor, o rádio funciona mal. E aí eles citam um exemplo recente que no Haiti, quando teve aquele terremoto, aquela zona toda, de uma hora para outra os rádios de emergência entraram em colapso, não funcionavam mais, todo mundo achava que tinha a ver com a tempestade. Não, na verdade era um fenômeno solar afetando a Terra. Inclusive, o que eu não sabia é que, olha que curioso isso, o Brasil vai lançar junto com a NASA um satélitezinho pequenininho, para compensar, ou para pelo menos entender melhor por que numa certa região ali do Brasil, perto do Equador, o GPS funciona muito mal, né? Ah, pode ser algum fenômeno magnético ligado também ao Sol. Então, um monte de coisa. No caso, você queira, eu acho que até assinar o canal da moça lá, da Ruiva, é uma ruivona, assinar o canal da Rua, pelo menos porque, bom, ela não está com essa bola toda, mas pelo menos a imagem do sol lá atrás é uma das. Eu acho que eu vou usar de wallpaper essa imagem do sol. Eu acho muito, muito, muito bonito. O que mais? Um artigo interessante. A gente tem comentado aqui no Radinho sobre essas discussões sobre quebrar ou não quebrar, né? Dividir, desmembrar ou não desmembrar as grandes empresas de tecnologia, porque elas teriam ficado grandes demais. E tem uma entrevista com um cara aqui na Technology Review dizendo o seguinte: não adianta quebrar. Não adianta quebrar, porque mesmo que você quebre as empresas, elas têm tanto dado que elas continuam poderosas demais. E aí a tese dele, que é uma tese estranha, ele diz que elas deveriam ser obrigadas por lei, né, a compartilhar entre si ou abrir um pouco mais os dados que ela tem, de maneira anonimizada, claro, para não estragar a privacidade de ninguém. Ele acha que dessa maneira, se eles abrissem um pouco mais os dados que eles têm, isso fomentaria um pouco mais a inovação, facilitaria para todo mundo inovar, porque no momento, quanto mais dados eles têm, mais eles se fecham, mais poderosos eles ficam e mais dados eles têm, então a coisa se autoalimenta e dá no que dá, né? A gente tem hoje um ecossistema bastante concentrado, não só em termos de dinheiro, mas também em termos de poder. E falando em termos de poder, isso é bastante desconcertante. Bastante, tá? Eu acho que eu até estou pensando em usar numa palestra. Bom, em suma, o que eles estão dizendo é que a gente fica aí falando de inteligência artificial, modelos, robôs e tal, como se elas existissem no vácuo, né? Mas o que eles estão mostrando é que para você treinar um modelo de inteligência artificial, isso consome tanta energia, tanto recurso computacional, por tabela, tanta eletricidade, que aí o que eles estão dizendo é o seguinte: treinar um modelo de inteligência artificial emite tanto carbono quanto 5 carros ao longo da sua vida inteira, incluindo a manufatura. Então, você fabricar 5 carros, esses 5 carros rodarem o tanto que eles têm que rodar, vão emitir um monte de gás carbônico. Pois bem, isso é o impacto de treinar uma inteligência artificial. É um paper extremamente interessante, eu convido vocês a darem uma olhada, eu vou compartilhar com o pessoal de Machine Learning lá da BRQ. É um pouco perturbador, porque os caras contam que às vezes você treinou, aí você vai ter que treinar de novo, aí você vai ter que refinar, e às vezes você fica nesse processo para ter um ganho marginal de eficiência. Às vezes você nem melhora tanto, mas o que você consome de energia é uma brutalidade. Claro que esse cálculo está sendo feito aqui com a matriz energética americana, que é muito baseada em carvão, etc. e tal. Né? Talvez aqui o cálculo fosse um pouco diferente, porque a nossa matriz elétrica, a matriz energética, é um pouco mais limpa. Mas a questão é que, bom, as nuvens estão todas lá. Né? É lá que está o Google, né? O Google não está aqui. Né? Então, veja bem que coisa interessante o quanto esse mundo virtual é tangível. Né? E aí tem gráficos ali, então tipo, treinar um modelo equivale ao footprint, né, a pegada de 60 seres humanos, quer dizer, ou seja, quando você faz uma simples busca, isso na verdade, quando você faz qualquer interação com esse mundo, sim, você tem um footprint um pouco interessante aqui. O que mais que eu posso... Bom, em termos de polêmica, tem uma polêmica que já, né, a gente já comentou algumas vezes aqui, até que ponto a gente permite que crianças manipulem telas ou fiquem ali vendo galinha pintadinha ao invés de brincar. E aí tem uma reportagem da BBC mostrando que essa polêmica, né, é muito presente no próprio Vale do Silício. E aí eles vão mostrar uma escolinha para os pais, e são pais normalmente que trabalham na indústria, né, pais com muita grana, inclusive, e escolinha onde as crianças não mexem com telas, elas vão plantar, elas vão cozinhar, elas vão pintar, e o cara, aliás, ele tem um sotaque francês, deve ser europeu, né, vai ver que é por isso essa rejeição às telas. E aí ele fala o seguinte: olha, para uma criança se desenvolver, ela tem que envolver os 5 sentidos, não só o dedo e os olhos. Né? Então, e aí, por outro lado, eles entrevistam um outro profissional da indústria de tecnologia, que propõe uma coisa um pouco mais balanceada, né? Que ele acha que tem que balancear um pouco mais, a gente tem que expor, porque senão a criança fica despreparada, mas, ou seja, mesmo lá no berço, né, dessa história toda, né, com justamente as pessoas que movimentam essa indústria toda, isso está em xeque. Enquanto aqui a gente usa o digital como chupeta e a gente está criando autistas, pelo menos é o que eu tenho visto, mas acho que eu sou um dinossauro, e não tem o que fazer. Tem um artigo aqui, isso na verdade acho que vale a pena esperar um pouquinho mais, para ver o que acontece. Na verdade, aparentemente, do que o pessoal está vendo aqui, a Pfizer, que é um gigante da indústria farmacêutica, descobriu que uma droga que ela vende bastante, que é uma droga, se não me engano, para artrite, né, artrose, né, é uma droga anti-inflamatória. Para artrite reumatoide, né? A droga chama Enbrel. Aparentemente, essa droga reduz o risco de Alzheimer em 64%. Uau! Convenhamos que é bastante. E a questão é, por que que ela não divulgou isso antes? Por que que ela só está divulgando isso agora? E aí tem toda a análise. Não, veja bem, a gente não queria fazer um falso alarme. Bom, em suma, ainda é um pouco cedo para chegar a qualquer conclusão, mas é interessante que a gente tenha alguma coisa aí no radar, porque, convenhamos, a humanidade vai ficar cada vez mais velha, né? A gente vai durar cada vez mais, e a gente está durando mais sem conseguir garantir qualidade de vida, sem conseguir garantir que a gente não fique gagá, né? E gagá de uma maneira realmente que é muito debilitante, né? Que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tá bom. É só para a gente encerrar. 20 minutos já estou falando sem parar. Eu já comentei aqui no Radinho, eu comento muito nas minhas palestras também. Tem um projeto que chama Earth Overshoot Day, o dia em que a gente entra no cheque especial da Terra, por assim dizer. A questão, vamos imaginar que a Terra fosse uma conta bancária, né, em que está entrando dinheiro, saindo dinheiro, entra o teu salário, você gasta um pouquinho e tal. Se você gastar mais, você entra no cheque especial, né? E aí o que acontece? Se você estiver gastando muito, isso vira uma bola de neve e mesmo as suas entradas normais não conseguem compensar e você entra cada vez mais no vermelho. Pois bem, o conceito é parecido. A Terra consegue repor muito do que a gente consome, mas até um certo ponto. Passa de um certo ponto, ela simplesmente não consegue mais repor e aí ela entra no preju, entra no vermelho, entra no cheque especial. Então, o dia em que isso acontece, isso é lógico, é só um cálculo, né? O dia em que a gente consome tudo que a Terra podia oferecer e agora ela está realmente na lama, é chamado de Overshoot Day. O ano passado, se eu não me engano, foi em agosto, 20 e tantos de agosto, certo? Certo. E esse ano a data foi anunciada ontem, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a data vai ser agora em julho, ou seja, a gente está cada vez mais cedo, a gente está esgotando o que a Terra tem para dar. Eu recomendo, vou até dar o link para vocês fazerem um exercício. Nesse endereço, nesse site que eu vou dar, você pode fazer responder a um questionário e ver de quantas terras você precisa. Como assim de quantas terras você precisa? Vamos imaginar que todos os humanos fossem como você ou como eu, né? Com o seu padrão de consumo, quantos planetas seriam necessários? Eu achei que meu footprint fosse baixo, porque sei lá, né? Não sei. Achei. Na verdade, se todo mundo fosse como eu, a gente precisaria de mais de 3 planetas Terra. Não é uma coisa muito tranquilizante. E aí eu descobri que acho que uma das coisas que pesa bastante ali é o fato de viajar de avião. Tá, viajar de avião tem um footprint medonho. Daqui a pouco eles vão perguntar se eu estou treinando machine learning. Aí eu vou precisar de umas 10 terras, né? Raríssimos, é o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Lembre-se, o Radinho está no Google Podcast, está no Spotify, está no SoundCloud, está no radinhodepilha.com, está em tudo quanto é canto. Vocês podem acompanhar como podcast mesmo, vocês podem ouvir por streaming. Um grande abraço para vocês e até amanhã.